Que tal uma mudança de perspectiva para que nós possamos viver uma vida plena? Comecemos então com alguns ensinamentos de Platão. O primeiro que eu escolhi para conversarmos é sobre a justiça, a ideia do justo. Instaura a ordem em si mesmo, harmoniza os três elementos de sua alma. Une esses elementos e da multiplicidade que ele era se faz unidade, moderado e harmonioso. Da República. Normalmente nós esperamos que a justiça seja dada para nós, de fora para dentro. E Platão vai ensinar que essa justiça nasce no ser humano na medida em que ele consegue equilibrar, harmonizar todos os seus aspectos. Ele dizia que nós temos três princípios na nossa alma, três princípios que nos animam, três motores das nossas ações, pensamentos, atitudes. Uma parte é instintiva, a outra parte é a nossa animosidade, esse aspecto do impulso, da força de ação, aspecto emocional incluído nisso. E um outro aspecto é a razão. Entendendo a razão não por um raciocínio lógico, mas a capacidade de organizar o nosso pensamento de acordo com princípios universais, princípios atemporais. E só se nós nos conhecemos bem e sabemos equilibrar, harmonizar esses três princípios, nós vamos estabelecer uma justiça dentro de nós. Portanto, a justiça tem mais a ver com uma vivência de uma harmonia interna, fazendo da nossa natureza humana uma unidade. Para isso, então, eu precisaria conhecer o que me move em determinadas atitudes, condutas. Será que eu estou sendo movido por um desejo, por uma expectativa de algo que me favoreça? Ou estou sendo movido meramente por uma reatividade, uma impulsividade que é irracional, porque esses dois princípios, instintivo e a animosidade, ou o colérico ou irascível, são princípios irracionais, enquanto aquele aspecto nosso mais elevado, inteligente, que tem uma visão mais ampla, que percebe as leis da vida e consegue ponderar a situação, consegue fazer escolhas com base em aspectos mais amplos. Esse sim é o princípio racional. A razão do ser humano é algo que vai se aprendendo, se transformando na medida em que a gente desperta essa nossa capacidade de ver com amplitude, com profundidade. Então, teríamos que avaliar os impulsos, os motores da nossa vida e perceber que muitas vezes nós somos injustos. Porque damos aos nossos instintos, aos nossos desejos, impulsos irracionais, o governo da nossa vida, a possibilidade de nos levar a escolher caminhos, condutas e depois até se arrepender deles. Então, muitos passos que nós damos na nossa vida se baseiam em elementos irracionais, enquanto nós deveríamos colocar o governo da nossa vida, a motivação, o movimento que nós fazemos, seja no aspecto mental, psicológico, na nossa conduta diária, as nossas escolhas deveriam ser racionais, ou seja, esse princípio da inteligência humana que é capaz de compreender o que é próprio da natureza humana, quais são os valores humanos atemporais, e aí sim mover cada dia da nossa vida, cada experiência. Cada experiência interna também, aquilo que nós pensamos que estrutura o nosso modo de vida, deveria vir do princípio racional. E quando esse princípio, que é o mais sábio em nós, nos governa e mantém em harmonia os outros princípios, nós temos uma justiça estabelecida dentro de nós. Portanto, ao invés de nós querermos que alguém nos dê a justiça, que seja justo conosco, nós poderíamos viver essa experiência dessa harmonia, dessa justiça interior e dessa maneira o nosso mundo, aquele universo pequeno à nossa volta, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ia participar desse modo de vida partindo do princípio da razão e, portanto, gerando a justiça dentro de nós e à nossa volta. Um outro aspecto que Platão nos traz é a ideia do belo. Tampouco o belo se apresentará a ele sob a forma de um rosto, mãos ou qualquer parte do corpo. Também não surgirá como um discurso ou uma porção de conhecimento, mas existindo sempre numa forma única, enquanto todas as coisas belas dele participam. Um ser humano julga realmente a vida digna de ser vivida ao contemplar o belo em si. Isso é do Banquete. Muitas vezes nós nos prendemos àquilo que nós gostamos, que nós admiramos, a capacidade que eu tenho de ver a beleza nas coisas, nas pessoas, na vida, em determinados aspectos que me agradam. No entanto, ele diz que essa ideia do belo é atrativa, mas a gente deveria aprofundar, passar dessa beleza dos corpos a uma beleza que está mais presente nas virtudes, nessas características um pouco mais profundas desses elementos externos. Então, teria uma espécie de escada que nos leva em direção ao belo e que a vida mais bela, mais digna de ser vivida, é aquela que o ser humano consegue alcançar esse belo dentro dele mesmo. Mas para isso, ele teria que começar apreciando aquelas coisas mais concretas, mais visíveis. Então, muitas vezes, nós colocamos valor e nos apegamos apenas às formas belas. E ele diz que é preciso que a gente vá percebendo que por trás dessas formas, muitas vezes vai ter uma beleza muito mais profunda, que é nas virtudes. Isso nós conseguimos perceber quantas vezes nós admiramos atitudes de pessoas e falamos, nossa, que atitude bela, que ser humano belo. E não estamos exatamente olhando para a sua forma, para a sua roupagem. Estamos vendo a capacidade que esse ser humano tem de expressar suas virtudes, de expressar a sua beleza interior. E quem capta essa beleza interior? É exatamente a nossa alma humana, a capacidade que nós temos de ver não só com os nossos olhos físicos, mas a capacidade que eu tenho de enxergar com esses olhos da inteligência, da sensibilidade que consegue perceber. Então, esse belo vai pouco a pouco se tornando algo para mim cada vez mais profundo, sutil, menos palpável, porque essa beleza nas coisas, nos corpos, além de ser passageira, ela é apenas um reflexo. E quando eu consigo despertar os meus olhos para ver essa beleza profunda que existe em cada aspecto da vida, em cada ser que está à minha volta, em cada experiência, eu consigo também perceber que essa beleza está despertando em mim. É aquela experiência que a gente pode fazer de lembrar de um momento que nós admiramos um pôr do sol, um jardim belo, uma pessoa com uma bela conduta, fechar os olhos e perceber que aquela beleza externa despertou um estado de consciência harmônico dentro de nós. E quando nós fazemos isso, nós percebemos que não é mais necessário o elemento externo, que nós poderíamos fechar os olhos e encontrar essa beleza no nosso próprio interior. E isso muda a nossa perspectiva, porque nos torna capazes de cada vez mais despertar toda essa beleza da qual nós podemos participar, que é interior, que não depende de nada externo. E por outro lado, a capacidade que eu tenho de transformar os meus atos, minha forma de vida, numa expressão dessa beleza interior. Quanto mais eu desperto a beleza interna da minha própria alma, mais eu seria capaz de traduzir isso nas formas, na conduta, nas palavras, em tudo que eu vou vivendo. Platão também nos fala acerca da educação. A alma aprendeu todas as coisas, nada há que nos impeça, após lembrarmos de uma única coisa, processo que os seres humanos denominam aprendizado, de descobrir tudo mais por nós mesmos. Investigação e aprendizado, como um todo, consistem em reminiscência. Menon. Hoje nós temos um modelo de educação, uma visão de que educar é somar uma série de conhecimentos, mas quando nós nos deparamos com circunstâncias objetivas, reais na nossa vida, nós percebemos que precisamos muito mais do que uma cartilha de conhecimentos científicos. Para isso, nós teríamos hoje a inteligência artificial. Não, eu preciso lidar com as situações da vida altamente complexas. E para isso, a gente precisaria despertar essa natureza interna do ser humano, essa alma que Platão chama, que é essa característica que move o ser humano em direção aos seus valores, à sua natureza mais nobre, mais digna. É exatamente algo que está adormecido. Portanto, educar seria despertar, fazer-nos recordar aquilo que havíamos esquecido. Então, as informações, esses ensinamentos que viriam de fora teriam apenas um papel de acordar uma sabedoria interior. Então, esse aprendizado nada mais é do que um processo de acordar pouco a pouco. Essa possibilidade, essa potencialidade que o ser humano tem de encontrar as causas das coisas, de encontrar as próprias respostas. E a gente pode aprender a viver, então, num processo muito mais reflexivo. Quando eu olho uma árvore, quando eu olho uma experiência que eu estou vivendo, eu poderia vê-la com muito mais profundidade, encontrando ali leis da vida, causas que geram consequências. Elementos que me mostram essa unidade da vida, elementos que me mostram essa ordem natural das coisas. Então eu poderia ir enxergando isso muito mais na medida em que eu tiro esses véus da minha ignorância, do meu adormecimento e acordo pouco a pouco essas virtudes de inteligência, de sensibilidade. Então, educar tem muito mais a ver com eduzir, trazer de dentro para fora, fazer manifestar aquilo que o ser humano tem de mais belo, de bom, de nobre. Portanto, tem mais a ver com a reminiscência, que nós traríamos dentro de nós esse microcosmo, essa origem no próprio universo, nós fazemos parte dele e nós vivenciamos tudo que existe à nossa volta. E tudo o que nos acontece poderia sim ter uma resposta dentro. Isso nos leva a uma atitude de maior reflexão, de aprender a nos perguntar e não querer encontrar respostas prontas, não simplesmente se contentar com uma informação, um conceito que vem de fora, ou às vezes nem pensar sobre nada. E isso vai me dar uma outra dimensão da vida, aquela própria de alguém que se pergunta, alguém que reflete, alguém que encontra respostas reais, verdadeiras, que dão a cada um de nós uma compreensão, por menor que seja, do sentido da vida, do porquê das coisas e nos faz caminhar com mais segurança, com mais clareza em direção àquilo que nós vamos compreendendo que é próprio desse destino, desse sonho do ser humano. Aquele que desconhece a verdade e se limita a buscar a opinião atingirá, de modo algum, uma arte. Um discurso que não é estéril, mas que gera uma semente. Do Fedro. E a oratória teria que estar comprometida com a verdade. E um discurso, então, que não é verdadeiro, que não parte de bases autênticas, ele não tem condições de gerar uma semente, ou seja, de produzir uma transmissão real, um despertar daquelas pessoas que nos ouvem. Quando nós simplesmente combinamos palavras, construímos uma retórica sem que ela tenha um núcleo, uma essência, uma ideia ou um conjunto de ideias para comunicar, e que essas ideias sejam reais, verdadeiras, simplesmente é um jogo de palavras que eu, como se eu estivesse jogando folhas ao vento, ou como se eu estivesse jogando sementes, mas que só tem a casca. Porque cada palavra, cada ensinamento que nós transmitimos teria que gerar um ponto de reflexão, um ponto de transformação, porque é como uma semente que traz uma essência de uma ideia, e cada ideia, cada visão, cada perspectiva que toca outro ser humano geraria ali vida, geraria fertilidade, a capacidade que ele tem de vibrar dentro de si essa ideia, levá-lo a uma reflexão e quem sabe até uma vivência, uma transformação. Mas se eu não tenho esse conteúdo, eu não tenho como chegar, não tenho a força para chegar até o outro, porque é algo que eu próprio não estou convencido dele. Então, nós quando falamos para que haja essa beleza das palavras, essa arte, é preciso que essa transmissão faça parte de algo que para mim faz sentido. Se não faz sentido para mim, se não é real para mim, também eu não vou alcançar o coração das pessoas. Eu vou simplesmente jogar palavras ao vento. Elas não têm um valor, porque aquilo que realmente tem valor, aquilo que vai gerar essa vida, essa transformação no outro, é aquilo que tem que ter dentro de si um conteúdo de verdade. Platão dizia que a virtude tem muito a ver com a saúde, a harmonia da alma. A virtude se afigura como uma espécie de saúde, beleza e bem-estar da alma, ao passo que o vício é uma doença, disformidade e debilidade. A República. Qual a motivação para nós sermos virtuosos? Viver em harmonia. Esse equilíbrio, essa saúde interna que nos leva a esse estado de paz, de beleza interior. É o que nós alcançamos quando vivemos as virtudes. Então você não vive a virtude simplesmente porque você quer alcançar um fruto, um resultado, mas simplesmente porque viver a virtude vai fazer desse ser humano uma harmonia. Vocês podem perceber que quantas vezes a gente se sente um pouco insatisfeito, desajustado em relação a nós mesmos, porque nós não cumprimos, não vivemos, não conseguimos aplicar aquilo que nós pensamos que deveria ser o que é o nosso dever. Quantas vezes nós deixamos de lado nossos deveres e, ao final de um dia, ao final de um período, nós nos sentimos insatisfeitos conosco. A insatisfação é algo que demonstra que eu não estou vivendo de acordo com aquilo que eu penso e elejo internamente. Então, Platão dizia que a gente tem esses princípios que falávamos antes, a razão, a animosidade, o aspecto instintivo ou concupiscente, todas essas forças atuam dentro de nós. E a capacidade de viver a virtude é quando a razão elege um desses princípios, elege a bondade, elege a verdade, elege a justiça e consegue traduzir isso no seu aspecto de sentimentos, na sua forma de vida. Aí tudo isso dá para nós essa vivência prática de uma harmonia, uma alma saudável, em contrapartida, aquela alma que não consegue viver isso, vive essa desordem, esse caos, é uma alma doente, uma alma que tem vícios. E a contrapartida da saúde é essa alegria natural, essa felicidade que o ser humano pode ter, porque essa harmonia gera essa plenitude, essa sensação do dever cumprido. Então, qual é o prêmio que nós esperamos por ser virtuosos? Nenhum. É perceber que fizemos aquilo que deveria ser feito. Simplesmente isso. Então, quantas vezes nós olhamos à nossa volta e realmente negligenciamos ou até sabemos o que seria melhor fazermos, que nós podemos fazer melhor e não fazemos? E isso vai somando um conjunto de insatisfações, de deveres não realizados que nos levam a esse desequilíbrio, essa falta de saúde, essa angústia. Então, nos aproximando daquilo que nós somos, no ponto mais elevado, no melhor que o ser humano pode expressar, é que nós conseguimos equilibrar a nossa vida. O equilíbrio não é um somatório de todas as facetas nossas e simplesmente fazer uma média. Não, é a capacidade de harmonizar tudo isso em torno de um eixo de valores humanos que não são materiais, valores que são atemporais, que são transcendentes e equilibram e tornam essa alma saudável. Por isso que a filosofia, esse caminho de buscar sabedoria, de saber o que é próprio da natureza humana, o que é a parte melhor nossa e a capacidade de colocar isso em prática é que vai nos trazer uma vida virtuosa. Sobre o amor, Platão nos fala no Banquete coisas lindas. É então de há tanto tempo que o amor de um pelo outro está implantado nos homens, restaurador da nossa antiga natureza. O Banquete vai nos ensinando que o amor também vai tendo degraus, etapas. Nós começamos a viver o amor no aspecto do desejo de querer possuir as coisas. Depois, um degrau a mais é a capacidade de buscar simplesmente o belo, o bem, a verdade. Esse amor que começa a se enamorar das ideias, ele vai pouco a pouco saindo daquelas coisas que ele não pode possuir de fato. Ele sai dessa visão só do mundo físico, mundo mais concreto, seus prazeres momentâneos, e vai galgando essa dimensão de amar ideias que não se destroem com o tempo, ideias que ele encontra dentro da sua própria alma. E aí é uma chave importante: esse amor não vai depender de nada externo, esse amor também vai sendo despertado de dentro para fora, e ele começa a contemplar a natureza da sua própria alma humana. E cada vez que ele se enamora dessas ideias, que ele preenche os espaços da sua vida com essas ideias, ele vai encontrando as belezas, as bondades dentro de si mesmo. E ele vai querendo trazer isso para a vida, fazer com que isso também se expresse. E ele começa a perceber que essas mesmas belezas que ele encontra dentro, as mesmas ideias, também estão em outros seres humanos, também estão em tudo isso que existe à nossa volta, nesse universo tão multifacetado. E ele começa a encontrar facetas que ele quer se unir, porque no fundo o amor, por último, vai buscar a ideia do bem, a unidade perdida. Ele quer sempre ir na direção da totalidade, de reconhecer que uma partícula dele mesmo está em cada um dos seres à volta dele. É como se a gente imaginasse que uma parte de nós vai ser reencontrada quando nós estabelecermos esse fio de união com cada um dos seres. Porque nós sabemos que cada um de nós é único. E a gente vai encontrando outros seres humanos que nos ajudam a enxergar toda essa grandeza, toda essa totalidade dessa unidade perdida. Então, do desejo, do apego aos corpos, dos prazeres momentâneos, nós vamos subindo pouco a pouco para chegar nesses prazeres duradouros, profundos, nesse reencontro profundo consigo mesmo e em coisas muito simples. Porque essas coisas simples do dia a dia que eu posso também desfrutar é amar também essas coisas materiais, mas sem se apegar a elas e através delas começar a enxergar que há algo mais profundo, até que a gente possa perceber que mesmo que as coisas tenham seu tempo, mesmo que aquele prazer momentâneo termine, esse amor que te conecta com a essência de cada ser humano, com a essência de cada coisa, vai te dar essa chave de ir encontrando pouco a pouco esse senso de unidade. Daí que vem essa ideia que naturalmente o ser humano busca se relacionar com todas as pessoas. Naturalmente nós queremos viver, sonhamos um pouco essa ideia da fraternidade, porque no fundo trazemos um pouco dessa percepção que precisamos reencontrar essa unidade com todas as coisas, ser parte de uma totalidade e não um fragmento isolado. O amor é essa força que vai unindo, mas não unir só o que é passageiro, unir a essência, porque tudo participa de uma vida una. Já na República, Platão nos ensina acerca do bem. A ideia do bem é a última a ser apreendida, e com dificuldade, mas não se pode apreendê-la sem concluir que ela é a causa de tudo o que de reto e belo existe em todas as coisas. A República. É esse princípio supremo, que dá sentido a todas as coisas. É aquela imagem que Platão recorda no Mito da Caverna, comparando o sol à ideia do bem. É através da luz do sol, da luminosidade, que eu consigo enxergar todas as coisas. E é através da ideia do bem, ou num patamar um pouco mais próximo de nós, é a bondade do nosso coração que nos permite ver as coisas como elas são, na sua totalidade, e não num aspecto. Quando nós enxergamos alguém com profundidade, com bondade, nós conseguimos ver todos os seus aspectos. Nós vemos as suas dificuldades, os seus limites, mas nós também vemos o seu ponto de luz. Então, Platão fala que tudo caminha em direção a essa cúspide e tudo nasce dessa ideia do bem, porque o bem é a grande síntese de todas as ideias e é a meta, a grande meta do ser humano. Então, sonhar com o bem é buscar aplicar, despertar essa bondade e aplicá-la na nossa vida, ou seja, é a bússola que tem que reger toda a nossa vida, porque a pergunta que nós temos que fazer sempre, mas isso é para o bem de todos? Isso contempla o bem de todas as pessoas, de todos os aspectos da minha vida, ou só atende uma parte? Então, essa bússola que orienta para que a nossa vida seja realmente vivida com o máximo de sabedoria que a gente possa ter é a nossa capacidade de colocar essa referência do bem, o mais supremo, o mais amplo que eu possa ver. Não quer dizer que eu já vou conseguir enxergar tudo isso agora, mas o máximo que eu conseguir enxergar, de integrar e ver como bem do máximo de amplitude que eu alcançar, já vai ser para mim uma referência. E à medida que é como se nós fôssemos subindo uma montanha. À medida que eu subo um patamar, eu consigo enxergar algumas coisas mais. E à medida que eu chego mais perto do cume dessa montanha, onde na cúspide estaria a ideia do bem, eu vou conseguindo contemplar mais e mais elementos. Então eu vou unindo, integrando todos esses aspectos. E essa referência da cúspide, da união de todos os seres humanos, de todas as coisas, vai me permitindo saber eleger com o máximo de clareza. Então, o fundamento da nossa conduta tem que ter sempre essa pergunta no nosso dia a dia: isso é bom para todos ou isso apenas é bom para mim? E dentro da minha vida, isso contempla só um mero desejo momentâneo ou realmente contempla a minha totalidade, todos os meus sonhos, todos os meus anseios mais profundos? Então, o mundo não é um caos aleatório. É aquele que caminha com uma vida toda conectada entre si. E quando a gente se alinha com essas leis da vida, significa pensar no todo. Por isso que a ideia do bem é que tem que ser a referência, orientar todas as nossas ações, todos os nossos sentimentos, decisões, as nossas relações humanas com bondade. Porque se a gente está sempre buscando o bem, embora muitas vezes a gente não tenha enxergado bem, a gente possa errar na nossa conduta, vamos errar muitas vezes. Eu tenho a intenção, esse propósito claro de viver a ideia do bem e eu posso corrigir minha rota novamente, eu posso voltar a viver aquela experiência com um pouquinho mais de sabedoria. Então, a cada dia nós caminharíamos um pouco mais em direção a essa ideia do bem. E quanto mais eu desperto essa bondade, maior capacidade eu vou ter de viver com profundidade e de ver com todos os olhos que são próprios da alma humana. Ser capaz de enxergar essas perspectivas profundas, porque quando eu enxergo com profundidade, eu sou capaz de ver conexões entre vários elementos da vida, eu sou capaz de tomar as decisões contemplando todos os aspectos, não só um aspecto. As nossas decisões muitas vezes são fundamentadas em interesses. Interesses muitas vezes atendem só uma parte. É preciso que o nosso norte, o nosso referencial, seja sempre o todo, a ideia do bem. Portanto, segundo esses ensinamentos de Platão, a nossa vida bem vivida, A eudaimonia seria o florescimento do ser humano, a capacidade que ele tem de manifestar todas essas sementes que ele traz ainda latentes dentro dele, tendo como referência o bem, o nosso norte, a alma sendo essa força que nos move, que nos anima, o amor também a força propulsora que nos faz cada vez mais querer ascender, querer fazer crescer as nossas asas da alma, que são as nossas virtudes, esse meio para que a gente vá ascendendo, alcançando essas dimensões do eterno, do atemporal, se aproximando do cume da montanha. A educação, esse mapa, né? Essa capacidade que nós temos de ir acordando através de uma pedagogia tudo aquilo que nós temos de bondade, de beleza, todo o potencial humano que precisa ser despertado para que então ele seja realmente pleno, o florescimento do ser humano que aconteceria de dentro para fora. E o seu grande tesouro, a verdade. Essa capacidade de ter cada vez mais a propriedade de ser autêntico, aquilo que está fora, com a nossa essência mais profunda, porque a verdade tem esse parentesco com a nossa essência, com o nosso verdadeiro eu, e não com as máscaras, as cascas que nós vamos adotando de maneira artificial e que nos afasta da nossa própria natureza, da nossa própria realidade interior. A comunicação, essa ponte que nos faz conectar com tudo, que faz gerar a vida à nossa volta e não só dentro de nós. A virtude como sendo essa força propulsora, esses passos retos, esse caminho que cada um de nós deve dirigir em direção ao bem ou em direção à nossa própria despertar, ao nosso próprio florescimento como ser humano. Aí sim vamos ter uma vida plena, uma vida bem vivida. Poderemos realmente ter esse sentimento de estar em paz conosco, com a vida, com tudo que nós vivemos com todas as experiências que nos coube viver.
Se você gosta dos nossos conteúdos, saiba que na Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole, você encontra mais de uma centena de palestras e séries inéditas que gravei especialmente para lá. Experimente gratuitamente por 7 dias e aproveite essa jornada de conhecimento e inspiração. E ao assinar, você também apoia o programa Crianças para o Bem, que transforma vidas por meio da educação e dos valores humanos.